Universo.
Dezembro chegou, mas não só o Natal e a virada de ano movimentam o mês. Eventos astronômicos também. Tem chuva de meteoros, eclipse parcial do Sol e a rara e grande conjunção de gigantes, Júpiter e Saturno, de um jeito que não se via há séculos. Então anote as datas, porque este calendário espacial começa no próximo dia 13. Quem dá os detalhes é o doutor em física e professor do Instituto Federal de Santa Catarina, Marcelo Chapo. Então, Marcelo, olha só, 2020 a gente já teve de tudo um pouco, né? Teve eclipse lunar, conjunção de planetas, chuva de meteoros. Podemos dizer, então, que este ano foi um ano astronômico movimentado?
2020 teve bastante coisa mesmo, né? E ainda não acabou. Dezembro vai ser um mês bastante movimentado, não só o ano como um todo. Então agora a gente ainda tem a grande conjunção de Júpiter e Saturno, que é um evento relativamente raro. A gente ainda tem um eclipse solar parcial e uma das melhores chuvas de meteoro do ano acontecem agora em dezembro. Então vai ser um final de ano bem badalado, eu diria.
Então vamos lá por partes nesses eventos de dezembro. Vamos fechar com chave de ouro, pelo que me parece, né?
É isso, fechando o ano com chave de ouro, bastante coisa para quem está interessado em olhar para o céu e entender um pouquinho mais sobre a nossa casa cósmica, né? O sistema solar, o universo como um todo. Bom, as datas de interesse agora para dezembro, a gente tem a chuva de meteoros, Geminides, que acontece ao longo do mês, mas cujo ápice, as melhores chances de observação, acontece durante toda a madrugada, do dia 13 para o dia 14 de dezembro. Em seguida, logo no dia seguinte, né, na madrugada de 13 para 14, a gente tem a chuva, logo no dia 14, um eclipse solar parcial também vai abrilhantar o nosso céu durante o dia. E lá no dia 21 de dezembro, a gente tem o ápice da conjunção entre Júpiter e Saturno, que também acontece ao longo de todo o mês, é visível esse processo, mas a maior aproximação entre os dois astros na noite do dia 21.
Vou seguir a ordem cronológica aí, começando então pela chuva de meteoros. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que fenômeno é esse. Esse ano também a gente observou já em alguns momentos, né? Essa chuva de meteoros em vários estados, as pessoas conseguiram fazer registros, né? Talvez esse ano de pandemia tenha propiciado isso, as pessoas ficaram mais atentas, olharam mais para o céu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa chuva de meteoros e como que vai ser possível observá-lo.
A chuva de meteoros de dezembro, a chamada Geminídeas, é uma das melhores do ano. Então, claro, existem outras chuvas que acontecem ao longo do ano, em agosto, em julho, em abril, em janeiro, etc. Só que a taxa de incidência de meteoros na nossa atmosfera nessas outras chuvas é menor. Por isso que a gente sempre recomenda àqueles que querem as melhores chances, as melhores oportunidades de ver uma chuva de meteoros, devem focar a atenção nas Geminídeas, que é essa de dezembro. Então, basicamente, essas chuvas elas acontecem porque, à medida que a Terra vai caminhando, vai percorrendo a sua órbita em torno do Sol, eventualmente ela vai encontrar algumas regiões que são repletas de pequenos fragmentos de rocha que vagam aí pelo espaço. Essas regiões, como elas são repletas desses fragmentos, quando a Terra passa por ali, eles acabam entrando na nossa atmosfera em alta velocidade. E aí, graças à interação deles com o ar, eles acabam incinerando e formam um rastro visível, uma linha de luz que em geral dura bem pouco, que as pessoas costumam chamar de estrelas cadentes, né? E tecnicamente o nome desse fenômeno é meteoro. Então, as chuvas de meteoro são os momentos em que a gente tem a maior incidência dessas estrelas cadentes, desses meteoros. Mas, claro, é possível observar isso também ao longo do ano em outros momentos. Para fazer a observação da chuva, a dica é a seguinte: procure um lugar escuro, o mais longe possível das luzes da cidade. Então, uma praia afastada, um sítio, um campo aberto bem escuro e monte guarda, arme vigilância. Ou seja, deite numa cadeira de praia, numa toalha sobre o chão, mantenha todos os seus equipamentos eletrônicos e luminosos desligados, para que o seu olho possa se acostumar com a escuridão, tá certo? E aí é só montar guarda, ou seja, aguardar, olhar para o céu, ficar vigiando o céu, principalmente do meio para cima, o máximo de céu que você puder. E aí faça essa vigilância ao longo de 1, 2 horas, porque a gente não tem como prever o horário, o momento exato que o meteoro vai chegar. Então você tem que ficar montando guarda, montando vigilância ao longo de um tempo longo, e aí você vai ter grandes chances de ver esses rastros de curta duração, que são as estrelas cadentes.
Eu achei muito boa a expressão, vigiando o céu, muito boa mesmo. E de 13 para 14, quem quiser já pode montar a guarda e ficar, né? Porque temos a chuva de meteoros de 13 para 14 e no dia 14 um eclipse parcial do Sol. Então, aqui no Brasil, a gente vai conseguir fazer essa observação também. E já aproveito para te pedir os cuidados que a gente tem que ter com a observação do eclipse solar.
É um evento coladinho no outro. Quem viu a chuva de meteoros já aproveita que logo no dia seguinte, no dia 14, né? Assim que amanheceu o dia, nesse mesmo dia, a gente tem um eclipse solar parcial. Bom, os eclipses eles são resultados de alinhamento, né? Então, um alinhamento astronômico entre o Sol, a Lua e a Terra. A Lua no meio do caminho entre a Terra e o Sol. Basicamente, o que a gente vai conseguir ver aqui do Brasil é a Lua passando em frente ao Sol e obscurecendo uma parte do disco do Sol. Lá na Argentina e no Chile, em alguns locais aqui da América do Sul, a gente vai ter um eclipse total do Sol, quando todo o disco solar é obscurecido pela Lua. Aqui no Brasil é só uma parte, por isso é chamado eclipse parcial. O horário do fenômeno, é importante que se diga, ele depende do local onde a pessoa está. Então, mais ou menos, tentando fazer uma aproximação geral aqui para o Brasil, ele vai acontecer entre meio-dia e meio e 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Então, por exemplo, quem está em Campo Grande tem que subtrair 1 hora para conseguir ter noção dos horários do evento. Mas os horários que cada observador pode ver o início e o fim do eclipse parcial, depende do local. Então, sugiro que vocês busquem, por exemplo, aí os aplicativos famosos de astronomia, guias do céu, como o Stellarium, por exemplo, e o Google Sky Maps. Então, vocês podem simular o céu daquele dia e vocês vão ver exatamente o horário que começa e termina o eclipse aí na sua região, tá certo? Bom, aqui no Brasil, então, a gente vai ver um eclipse parcial. Quanto mais ao sul do Brasil, maior o encobrimento. Então, enquanto em Porto Alegre, Florianópolis, aqui no sul, a gente vai ter um encobrimento entre 40% e 60%. Lá em Brasília, esse encobrimento é bem menor, cerca de 10%. E assim a gente pode ter noção do encobrimento ao redor de todo o mapa do Brasil. Pessoal, para observar o Sol, essa pergunta é muito importante. A gente não deve fazer isso a olho nu. É muito perigoso a gente ter danos no nosso sistema ocular, especialmente na retina. Da mesma forma, a gente não deve cobrir os nossos olhos com óculos de sol, com chapas de raio-x, com filme fotográfico revelado. Essas enjambrações improvisadas, elas não protegem o suficiente. Então, pessoal, para quem quer fazer a observação do fenômeno do eclipse solar, deve procurar em lojas de ferragens, material de construção, por exemplo, um vidrinho chamado vidro de soldador, vidro de solda, e a tonalidade dele deve ser no mínimo 14. Então, é esse vidrinho que você vai colocar em frente aos olhos para fazer uma observação segura do sol.
Então, a gente já falou aqui de chuva de meteoro, já falou de eclipse solar e vamos aí para a sequência, né, para o dia 21 de dezembro, um pouco mais à frente, para a conjunção entre Júpiter e Saturno. Esse tem sido um assunto que as pessoas estão falando bastante, que é um evento raro, ele acontece a cada 20 anos, né? Mas que este em especial seria um evento ainda um pouco mais raro pela distância em que esses planetas estariam. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o quão especial será esse 21 de dezembro de 2020.
Isso, esse encontro celeste entre os dois gigantes do nosso sistema solar, né? Júpiter e Saturno, um evento chamado a Grande Conjunção. Então, as conjunções, na verdade, elas são encontros no céu. Dito de maneira assim, bem simples e direta, são encontros no céu. No caso dos planetas, à medida que eles giram ao redor do Sol, eles fazem esse caminho com diferentes velocidades. né? Porque eles estão a diferentes distâncias da nossa estrela. Por isso que, eventualmente, algumas conjunções, alguns encontros no céu, são relativamente mais raros. Então, no caso, agora que a gente vai ter a conjunção entre Júpiter e Saturno, isso é resultado de um alinhamento fortuito entre a Terra, Júpiter e Saturno. Por isso que, olhando daqui, parece que eles estão juntinhos no céu. É um alinhamento astronômico que gera essas conjunções. No caso desse 21 de dezembro ser tão especial, como tu disseste, é justamente pela distância aparente que eles vão estar um do outro. É uma distância que não foi atingida há séculos. Então, por mais que a grande conjunção aconteça a cada 20 anos, mais ou menos, a distância que eles vão atingir é realmente bem próxima um do outro, né? Então, quem está observando, por exemplo, com binóculo ou telescópio, é capaz de conseguir ver os dois no mesmo enquadramento. Por isso que é tão especial aí essa grande conjunção do ano de 2020. É legal reparar que as pessoas conseguem ver esse fenômeno ao longo dos dias. Eu acho isso mais bacana. Então não deixa para ver só na noite do dia 21. Cada noite que passa, depois do pôr do sol, no horizonte oeste, você consegue ver os dois astros ali no céu. E aí, se você for acompanhando noite após noite, até o dia 21, e eu acho que essa é a graça, é você que vai, você vai começar a perceber que eles vão estar cada vez mais próximos, mais próximos, mais próximos, até o ápice na noite do dia 21. Depois disso, é legal ver a separação. Então, continue observando noite, após o pôr do sol a oeste, e você vai ver que eles vão começar a se afastar mutuamente, tá certo? Então, esse é o bacana desse grande encontro entre Júpiter e Saturno. Quem perder, uma nova conjunção entre os dois, aí só lá em outubro de 2040.
E eu aproveito para agradecer, então, essa entrevista, por todo esse esclarecimento, por lembrar o tanto que dezembro é especial. Muito obrigada, Marcelo.
Agradeço novamente o espaço. Estamos sempre à disposição para seguir os nossos assuntos. Um abração, Adriellen. Obrigado.
Da Rádio Nacional em Brasília, Adriellen Alves. Universo.